Vivemos num mundo em constante mudança.
E cada voz conta.
Neste podcast, damos vida às ideias, às preocupações e às soluções que fazem a diferença.
Porque ser cidadão é participar, questionar e agir.
Bem-vindos ao podcast Vozes do Nono A.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao Vozes do Nono A. Eu sou a Laura.
E eu sou a Sara. Neste episódio vamos abordar um tema particularmente relevante na adolescência, o consumo de substâncias nocivas.
Este trabalho parte de uma questão de investigação muito clara. Se os jovens têm conhecimento dos riscos associados a estas substâncias, por que razão esse conhecimento não se traduz necessariamente na redução do consumo?
Para responder a esta questão, vamos articular a pesquisa realizada com os dados recolhidos através de um questionário aplicado a alunos da nossa escola.
Comecemos por clarificar o conceito. Designam-se por substâncias nocivas aquelas que podem causar danos à saúde física, mental e social dos indivíduos. Em alguns casos, podem também ter impacto negativo no meio ambiente.
Dentro deste grupo, assumem particular relevância às substâncias psicoativas. São substâncias químicas que atuam diretamente sobre o sistema nervoso central, alterando o funcionamento do cérebro.
Essas alterações refletem-se ao nível do humor, do comportamento, da percepção da realidade e da capacidade de tomada de decisão.
Importa sublinhar que nem todas estas substâncias são ilegais. Exemplos como a cafeína, a nicotina e o álcool fazem parte do cotidiano de muitos indivíduos. Há ainda um aspecto importante a considerar. Durante a adolescência, o cérebro encontra-se em desenvolvimento, sobretudo nas áreas responsáveis pela tomada de decisão, pelo controle de impulsos e pela avaliação de riscos.
Isso significa que os jovens podem ter maior tendência para comportamentos de experimentação, ao mesmo tempo que têm menor capacidade de antecipar consequências ao longo prazo.
E é precisamente neste contexto que as substâncias psicoativas atuam, interferindo com estes processos. No contexto juvenil, destacam-se como mais frequentemente consumidas substâncias como o álcool, o tabaco, os cigarros eletrónicos, os vapes e as bebidas energéticas, sobretudo quando consumidas em excesso.
Apesar da sua aparente banalização, estas substâncias podem desencadear processos de dependência e provocar danos significativos, especialmente quando o consumo se inicia em idade precoce.
Os dados recolhidos no questionário reforçam esta realidade. A maioria dos alunos reconhece que o consumo de álcool, de tabaco e de vape é frequente entre os jovens, assim como o consumo de bebidas energéticas.
Podemos, assim, afirmar que estas práticas se encontram normalizadas no cotidiano juvenil. Esta normalização levanta uma questão importante. Se o consumo faz parte do cotidiano, deixa de ser percepcionado como comportamento de risco e passa a ser visto como algo socialmente aceite.
Isso pode contribuir para que muitos jovens não questionem essas práticas ou até sintam pressão para as integrar. Do ponto de vista legal, as substâncias nocivas dividem-se entre legais e ilegais.
As substâncias legais são permitidas por lei, ainda que com restrições. Em Portugal, por exemplo, a venda de tabaco e álcool é proibida a menores de 18 anos.
No entanto, a legalidade não deve ser confundida com a ausência de risco.
Pelo contrário, estas substâncias continuam a representar perigos significativos, sobretudo numa fase de desenvolvimento como a adolescência.
Os dados do questionário são claros. Quase todos os alunos reconhecem que os jovens continuam a consumir, mesmo sabendo que estas substâncias fazem mal.
Ou seja, o conhecimento do risco não implica, por si só, uma alteração de comportamento.
Este é um ponto central do nosso estudo. Existe uma diferença entre conhecer os riscos e interiorizar estes riscos.
Ou seja, saber que algo faz mal não significa necessariamente sentir que esse risco é real ou próximo.
Isso ajuda a explicar porque o comportamento não muda. Já as substâncias ilegais, como a cocaína, a heroína ou o ecstasy, são proibidas devido ao seu elevado potencial de dependência e aos seus efeitos particularmente nocivos.
O consumo destas substâncias desenvolve-se frequentemente de forma progressiva.
Numa fase inicial, surge o consumo experimental, muitas vezes associado à curiosidade ou à influência do grupo de pares.
Com o tempo, pode evoluir para um consumo regular.
E, em casos mais graves, para situações de dependência, em que a pessoa sente necessidade de consumir e tem dificuldade em parar.
Podemos ainda distinguir diferentes níveis de relação com estas substâncias.
Para além do consumo experimental e regular, fala-se também em uso problemático, quando o consumo começa a ter impacto negativo na vida da pessoa, mesmo sem haver ainda dependência total.
Esta distinção é importante, porque permite identificar sinais de alerta mais precoces. Os resultados do questionário confirmam esta dinâmica. A curiosidade e a pressão dos amigos surgem como os fatores mais apontados.
As redes sociais também contribuem ao apresentarem, por vezes, uma imagem desvalorizadora dos riscos. No plano da saúde, os efeitos destas substâncias são significativos.
O álcool pode interferir com o desenvolvimento cerebral, alterar a percepção da realidade e, a longo prazo, comprometer a memória e o funcionamento de órgãos como o fígado.
No caso do tabaco, os dados são particularmente preocupantes. De acordo com a Fundação Portuguesa de Cardiologia, o seu consumo pode reduzir a esperança média de vida em cerca de 10 anos.
Está ainda associado a doenças respiratórias, cardiovasculares e oncológicas, afetando também os não fumadores através do fumo passivo.
As bebidas energéticas, devido à elevada concentração de cafeína e de açúcar, podem provocar insónias, ansiedade e alterações do ritmo cardíaco e da pressão arterial.
Relativamente aos cigarros eletrónicos, importa desconstruir a ideia de que são inofensivos. Contêm nicotina e outras substâncias químicas que podem comprometer o desenvolvimento cerebral e favorecer a dependência.
Do ponto de vista biológico, muitas destas substâncias atuam no chamado sistema de recompensa do cérebro.
Este sistema está associado à libertação de dopamina, um neurotransmissor ligado à sensação de prazer.
Com o tempo, o cérebro pode começar a associar o consumo dessa substância a uma necessidade, o que favorece o desenvolvimento da dependência.
Ou seja, deixa de ser uma escolha e passa a ser uma necessidade.
Apesar destas evidências, muitos alunos referem no questionário que o conhecimento destes efeitos é apenas parcial.
O que sugere que a informação existente pode não estar a ser suficientemente eficaz ou impactante.
Os fatores que influenciam o consumo são múltiplos e interligados.
A pressão do grupo de pares assume um papel central.
A curiosidade e a vontade de experimentar também são determinantes.
As redes sociais contribuem para a normalização destes comportamentos.
E fatores como o stress, a ansiedade ou dificuldades familiares podem levar ao consumo como forma de evasão. Importa também considerar a relação entre o consumo e a saúde mental.
Em muitos casos, o consumo surge como uma tentativa de lidar com emoções difíceis, como a ansiedade, insegurança ou pressão social.
No entanto, essa solução é apenas aparente, podendo agravar os problemas a médio e a longo prazo.
Os dados recolhidos confirmam esta realidade, destacando a pressão dos amigos como particularmente forte. No entanto, existem fatores que podem contribuir para a prevenção.
A educação e o acesso à informação rigorosa são fundamentais.
O apoio familiar e a existência de relações saudáveis favorecem decisões mais conscientes.
A autoestima e o envolvimento em atividades positivas, como o desporto, também desempenham um papel relevante.
No questionário, os alunos referem como principais soluções o reforço da informação nas escolas, campanhas de sensibilização, testemunhos reais e maior controle na venda destas substâncias.
A nível global, os dados reforçam a gravidade da situação.
De acordo com o Serviço Nacional de Saúde, o tabaco é responsável por mais de 8 milhões de mortes por ano,
incluindo pessoas expostas ao fumo passivo.
Ainda assim, o questionário revela que o consumo continua a ser percepcionado como normal entre os jovens. Se analisarmos os dados do questionário com mais atenção, encontramos uma ideia particularmente relevante.
Muitos alunos afirmam que os jovens têm conhecimento dos riscos, mas classificam esse conhecimento como parcial.
Isto sugere que a informação existe, mas pode não ser suficientemente clara, concreta ou impactante.
E talvez mais importante, pode não estar a ser significativa para quem a recebe.
Ou seja, não basta informar. É preciso que a informação faça sentido para os jovens.
Outro aspecto a considerar é a dimensão social do consumo.
Em muitos contextos, consumir álcool ou experimentar determinadas substâncias pode estar associado à ideia de integração social.
E, por vezes, não consumir pode até ser visto como algo fora da norma.
Força a pressão social e dificulta a tomada de decisões autónomas.
Tomando a nossa questão de investigação,
podemos concluir que o consumo de substâncias nocivas entre jovens não se explica apenas pela falta de informação.
Pelo contrário, resulta de uma combinação de fatores sociais, emocionais, culturais e biológicos.
O conhecimento dos riscos é importante, mas não é suficiente.
É necessário desenvolver consciência crítica, capacidade de decisão e resistência à opressão do grupo.
Porque, no final, a verdadeira questão não é apenas saber, mas como decidimos agir perante o que sabemos. Obrigado por nos ouvirem.
Este foi mais um episódio de Vozes do Manual.
Até à próxima!
Pensar, mudar, participar, juntos vamos transformar.